Primeiro, Serginho, vamos caracterizar bem o que é a deriva. Tá? Deriva é todo produto que não atingiu o alvo desejado. Então, quando o produtor faz uma aplicação numa área agrícola e uma parte daquele produto vai para outro local que não seja objeto daquela aplicação, isso caracteriza como deriva. Esse produto pode sofrer a deriva de forma líquida, quando a gota, ainda na forma líquida, vai para fora dessa área, como também pode ser de forma gasosa, quando aquele produto volatiliza e vai atuar fora daquela área de alguma forma. Existem várias formas da gente reduzir esse fenômeno, né? O principal deles, o mais atuante deles, é a seleção correta da tecnologia de aplicação, fundamentalmente a ponta de pulverização, o bico. Que tipo de bico vai ser usado para aquela aplicação? De forma geral, as pontas, né, que produzem gotas mais grossas, elas são pontas que oferecem maior resistência à ocorrência da deriva, uma vez que aquelas gotas são mais pesadas e são mais difíceis de serem carregadas ou pelo vento, quando a ocorrência de vento é muito intensa, ou pela ausência do vento, que também gera deriva, uma vez que o solo aquecido aquece o ar próximo do solo, aquele ar se move para cima, gerando o que a gente chama de corrente convectiva, que também pode forçar a flutuação dessa gota e o deslocamento dessa gota para fora da área. Primeiro ponto, Serginho, seleção adequada da tecnologia, basicamente da ponta de pulverização. Segundo, controle da pressão de trabalho. A máquina não pode trabalhar em pressões muito altas, porque quanto mais alta a pressão, mais finas serão as gotas produzidas naquela pulverização e maior o percentual do que a gente chama de fumaça, né? Aquela gota muito fininha que não cai. Então as pressões também não podem ser muito elevadas. Uma outra forma da gente reduzir esse fenômeno é a escolha correta do momento da aplicação. As aplicações em períodos mais frescos, elas são mais seguras. Então, preferencialmente que o produtor faça essas aplicações no período da manhã, até por volta aí das 10h30, 11 horas da manhã, e evite as aplicações à tarde. Alguns produtores têm o hábito de iniciar as aplicações a partir das 4 horas da tarde. Mas veja bem, a partir das 4 horas no período de verão, nós temos ainda temperaturas muito altas, principalmente de solo, né? E essas temperaturas altas favorecem a ocorrência das ações convectivas e essa gota, portanto, não cai. Essa gota está sujeita aí a ser levada por vizinho ou para um local indesejado.
Essa questão do aquecimento do solo, por exemplo, se eu usar a aplicação no período da tarde, o solo ficou o dia inteiro ali, 10 horas, 11 horas, 12 horas com a incidência do sol. É mais ou menos como uma chapa que a gente esquenta ela e depois joga uma gota de água. Dispersa na hora, imediatamente evapora ou desaparece. É mais ou menos isso?
É exatamente isso, Serginho. Observe que quando você olha na linha do horizonte, nas 2 horas da tarde, quando você olha no asfalto, por exemplo, você observa aquela imagem toda distorcida e tremida. Aquela distorção da imagem é provocada pela quantidade de ar quente que está se movendo naquele momento ali. Então, se você tenta fazer uma aplicação de gotas pequenas, imaginando que essas gotas têm que cair na direção da cultura, mas a quantidade de ar quente ali é muito intensa, primeiro, vai acelerar a evaporação, portanto, essa gota será perdida. E segundo, mesmo que não evapore, que você use uma formulação que seja antievaporante, né, uma formulação de óleo, por exemplo, essa gota não evapora, mas também não cai, porque essa massa de ar quente impede que essa gota caia, forçando essa gota para cima, mais ou menos como funciona um balão. Você aquece o balão se move para cima, o ar quente também. Então, esses momentos de aplicação têm que ser evitados para a gente diminuir esses riscos. E um outro fator que também tem uma importância, né, bastante relevante é a questão da formulação e das misturas. Existem formulações que são mais seguras e misturas que são mais seguras. Em geral, quando nós adicionamos os glifosatos nas aplicações, os glifosatos têm uma característica, dado a existência dos surfactantes na formulação dos glifosatos, eles têm uma característica de formação de gotas mais finas. Então, as aplicações com glifosatos, em geral, aumentam o risco de deriva também. Então, há que se tomar muito cuidado quando se faz uso dessas misturas, mas também, óbvio, não ignorar os outros fatores que a gente comentou, seleção de bico e momento correto de aplicação.
Bom, o senhor me falava em off que é impossível controlar totalmente a deriva. Dá para amenizar os efeitos da deriva, é isso?
Exatamente. A gente tem que tratar da seguinte maneira. A deriva, ela não pode ocorrer em quantidade que seja prejudicial, no caso dos herbicidas, fundamentalmente às lavouras, né, a outras culturas ali dos vizinhos, uma vez que esse produto pode gerar alguma injúria, né, e isso obviamente prejudicar o potencial produtivo daquela lavoura, mas a gente não pode esquecer também que mesmo nos inseticidas e nos fungicidas, embora eles não provoquem injúria nas culturas dos vizinhos, mas eles podem provocar danos à saúde das pessoas, né? Então, independente de ser aplicação de herbicida, fungicida ou inseticida, os cuidados têm que ser, né, os mesmos, para que aquele produto saia a menor quantidade possível da área, que não prejudique nem pessoas, nem a lavoura dos vizinhos.
A gente fala muito na planta, que a gente vê o efeito quase que imediato. Agora, é lógico, existem as pessoas, idosos, crianças, independentes. Também não é só o prejuízo na plantação, né? Existe o prejuízo humano também, meio ambiente e tudo mais.
Exatamente, né? Não se tem ainda informação que permita a gente dizer qual é a quantidade que pode sair da área que não vá gerar prejuízo. Isso é um dado que dificilmente a gente vai chegar num número, primeiro, que seja consenso e, segundo, que haja segurança, né, dessa realidade. Por isso, Serginho, nós vamos ter que tratar a deriva da seguinte maneira. Olha, não importa quanto eu vou perder daquele produto para fora da área. O que importa é que nós possamos usar a tecnologia que permita que a maior quantidade possível daquele produto se mantenha dentro da área de aplicação. Isso é uma questão que não só contribui com a saúde das pessoas e com a redução da contaminação ambiental, mas também contribui muito com o aumento da eficiência daquela aplicação, uma vez que o produto vai ficar contido dentro da área a qual ele tem que produzir efeito sobre o agente de dano, né? Então, quanto mais se perde para fora da área, menor a quantidade que fica e maior o risco de fracassar naquela tentativa, né, de controle, seja de planta daninha, de praga ou de doença. Vamos dizer, são duas preocupações que nós temos. Primeiro, diminuir o que sai fora da área para prejudicar menos as pessoas e o ambiente. Segundo, preservar a máxima quantidade possível de produto na área para que aquele produto tenha maior eficiência sobre agente de dano.
Tá, nós estamos falando muito de pulverização terrestre. Mas e no caso da aérea ou a utilizada por avião? Isso aí vai haver, com certeza, uma deriva maior.
Exatamente. Os aviões, eles têm algumas vantagens e algumas desvantagens sobre as aplicações terrestres, né? Uma delas é que, na medida em que eu tenho um equipamento que trabalhe a velocidades mais altas, eu posso usar sistemas de micronização de gotas que são mais seguros. Então, por exemplo, sistemas rotativos, né, chamados micronizadores rotativos ou centrífugos, que são sistemas que a gente tem maior controle sobre o tamanho da gota produzida na pulverização e também sobre o percentual de gota muito fina que vai ser produzida. Então, o avião também permite aplicações seguras, sim, dado aos equipamentos que os aviões podem usar e que não são possíveis de serem usados em terrestres, já que os terrestres se deslocam a velocidade muito lenta, né, quando comparado um com o outro. Mas as premissas básicas da segurança e da qualidade que a gente adota para terrestre também tem que ser respeitada nas aplicações aéreas. São dois fatores fundamentais em que a gente calcula para definir a segurança com que aquele avião vai poder fazer a aplicação. O primeiro deles é o coeficiente de estabilidade atmosférica. Na medida em que eu tenho mais calor, mais sol e, obviamente, maior intensidade convectiva, aumenta o risco das aplicações com o avião. Outro fator é chamado de fator Amsden, que tem relação da altura de voo com a velocidade do vento. Existem limites também para esses fatores, que estão, claros na literatura, em que o coordenador da aplicação, o responsável pela aplicação e o próprio piloto tem que ter informação de solo para que no momento em que esses coeficientes ultrapassem os limites de erro, a aeronave tem que ser contida, né? A aplicação tem que ser interrompida. Por isso, Serginho, é possível se fazer aplicações seguras com avião também. No entanto, é necessário que se faça um bom controle ambiental de solo para informar corretamente o piloto e, fundamentalmente, que as aeronaves interrompam as aplicações quando as condições ambientais não forem mais favoráveis àquela tecnologia que o avião adotou.
O 24D é o grande vilão?
Não, o 24D é um produto que tem uma ação muito rápida sobre plantas de folha larga. Então, na ocorrência da deriva do 24D, as plantas de folha larga que receberem, né, aquela deriva, elas apresentarão um sintoma muito rápido. Em geral, de 2 a 3 dias, a gente já consegue observar sintoma de 24D, né, seja de deriva ou por erro de aplicação, não importa, mas a gente já consegue observar o sintoma do 24D de 2 a 3 dias sobre plantas de folhas largas. No entanto, há que se lembrar, Serginho, que o 2,4-D raramente é aplicado sozinho. Em geral, ele é aplicado em mistura com o glifosato. E como eu já comentei, o glifosato é um problema sério, né? Ele é um potencializador de deriva, considerando aí a presença dos surfactantes na sua formulação. Então, quando nós fazemos a mistura do 2,4-D com o glifosato, essa mistura potencializa a deriva, que favorece o deslocamento do 2,4-D também, e ele é que vai mostrar esses sintomas, né, a injúria gerada por esse produto, que vai aparecer em 2 ou 3 dias. No caso do glifosato, que também, obviamente, sofreu a deriva, essa injúria apareceria aí no mínimo de 15 dias. Então, por isso a preocupação tão grande com o 2,4-D, porque ele é mais agressivo a plantas de folhas largas. No entanto, ele não é o único produto que está sujeito à deriva, principalmente quando ele é misturado a um glifosato ou a qualquer surfactante muito potente que possa aumentar o número de gotas finas durante aquela pulverização.
É lógico, isso aí tudo a gente está falando, é claro que hoje o produtor, ele tem seu engenheiro agrônomo, ele tem seu técnico agrícola para ele tirar todas as informações e amenizar as consequências, porque as consequências têm penalidades também, e não só na planta, mas financeiramente. Qual o conselho do professor Gandolfo aos produtores de uma maneira geral?
Perfeito, vamos lá. A sua pergunta ela é muito boa, Serginho. Vou tentar colocar dentro do aspecto que a gente reconhece como o aspecto mais impactante no fenômeno da deriva, que é a seleção da ponta de pulverização, do bico, né? Nós temos no mercado brasileiro mais de 1000 alternativas de ponta de pulverização. E o produtor, em geral, ele tem uma certa dificuldade, óbvio, de acompanhar e de saber as características de toda essa imensidão de alternativas. No entanto, nós temos que reconhecer que 3 ou 4 modelos de ponta seriam suficientes para se fazer aplicações seguras e de boa qualidade. Então, o que eu recomendaria? Primeiro, seleção de uma ponta de pulverização de gota grossa, preferencialmente com um fator antideriva, né, que pode ser por indução de ar, pode ser por pré-orifício, pode ser por deflexão. Tem várias formas, várias tecnologias que podem ser incorporadas no bico para ele minimizar essa deriva. Então, produtor, evite o uso de pontas de pulverização que não tenham nenhuma tecnologia antideriva, que em geral, óbvio, são as pontas mais baratas, e ele sempre opta por essas pontas mais baratas, mas que colaboram e muito com a deriva, porque elas não têm nenhum fator de redução, né? Nenhuma tecnologia de redução. Então esse é o primeiro passo. Olha, vamos fazer a escolha de uma ponta mais segura, para que você faça uma aplicação melhor, para que você corra menor risco, para que contamine menos, e com uma diferença de investimento, Serginho, que em geral é muito pequena. Nós estamos falando aí de um investimento de 3, 4, 5 reais a mais numa ponta de pulverização. Então não há justificativas para que não use uma ponta mais segura. E segundo, planeje bem a sua aplicação para que ela não tenha que ser feita em horários críticos, né? Para que você possa interromper aquela pulverização por volta das 10h30, 11 horas da manhã, evitando aqueles períodos muito quentes. Pronto, acho que esses dois recados, facilmente, né, de ser adotado dentro da nossa lavoura, e tenho certeza que vão contribuir demais, não só com a redução da deriva para gerar injúria, mas também de outros problemas que acontecem na aplicação que podem prejudicar toda a população.
É lógico, a gente agradece imensamente essa contribuição, né? Se trata de professores altamente técnicos, dando essa contribuição aos nossos ouvintes. Que os produtores que ouvirem os conselhos também irão agradecer.
Muito bem, Serginho, a gente também agradece a oportunidade de estar aqui fazendo a divulgação de um pouco do resultado do trabalho que a gente executa. Deixo à disposição aí toda a equipe nossa da universidade, juntamente com os nossos alunos que trabalham conosco lá no NITEC, que é o Núcleo de Investigação em Tecnologia de Aplicação. Também o professor Rony Batista tem feito um trabalho bastante significativo de divulgação e de pesquisa de métodos de redução de deriva. E a gente coloca à disposição toda a nossa equipe para o que for necessário, para passar informação. A gente nunca se nega a fazer isso, né? Fundamentalmente porque a gente reconhece, primeiro, a necessidade da melhoria para que o agro brasileiro continue sendo um orgulho de todos nós, né? E também para que a gente consiga minimizar esses problemas e beneficiar toda a sociedade, não só o produtor, né? Mas também toda a sociedade que está, de alguma forma, envolvida e dependente do agro brasileiro.